Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bom. Ana Paula Navarro. Ana, nós tínhamos deixado aqui uma pergunta para você antes do intervalo a respeito desse tema perda de parentes e amigos e gostaríamos que agora você esclarecesse o nosso ouvinte da ABC da Atlântica. É possível alguém que acabou de morrer, acabou de desencarnar, reencarnar novamente, imediatamente?
Possível é, mas não é a regra, não é isso? E a gente tem que se perguntar o que, que nós estamos procurando, não é verdade? Uma pessoa desencarna hoje, você já quer que ela reencarne na gravidez seguinte na sua família... Você precisa se perguntar o que, que eu estou querendo da vida, né?
Seria bom, né?
Não sei, não necessariamente. Bom, não necessariamente. Né? Mas seria, talvez fosse bom, mas não é assim. Em regra geral, não funciona assim. Pode acontecer. Às vezes acontece realmente. Agora, é complicado a gente ficar procurando nas pessoas aqueles que já foram. Porque mesmo que sejam os espíritos reencarnando, eles têm uma individualidade própria. Então, você imagina uma criança que nasce e os parentes ficam procurando a sobrancelha do avô, não é? O nariz empinado da avó. E como uma necessidade de perpetuar a existência desse parente, isso não é justo com quem vai nascer. Mesmo que seja o próprio espírito.
Perfeito.
Não é? Posso fazer uma leiturinha rápida?
Pode,
aqui?
Pode.
É. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, de novo, que realmente vocês estão percebendo que eu adoro essa moça. Ela não é espírita, mas através da experiência de vida dela, dos pacientes, ela foi traduzindo nos seus livros tudo que nós acreditamos e vemos no Espiritismo. Ela foi descobrindo isso através de outros caminhos, até porque tudo que o Espiritismo fala não é propriedade do Espiritismo, mas da vida em si.
E ela descobriu através da ciência.
E ela descobriu através da ciência. Isso,
da pesquisa.
Isso. Então ela diz assim: você não vai mais receber outra vida como essa. Você nunca mais vai vivenciar o mundo como no conjunto de circunstâncias desta vida, exatamente desta maneira, com estes pais, filhos e familiares. Você nunca terá novamente este grupo de amigos. Você não experimentará a Terra com todas as suas maravilhas novamente neste período da história. Não espere o momento em que desejará dar a última olhada no oceano, no céu, nas estrelas ou nas pessoas queridas. Vá olhar agora. Essa é a mensagem da doutora, que nos mostra assim: não vamos esperar desencarne para ficar procurando a próxima reencarnação das pessoas que nós amamos, né? Para que nós possamos encontrá-las, ou o nosso desencarne para reencontrar essas pessoas. Ela nos incita à experiência direta da vida. A vida não tem... você não pode postergar, né? Nada. Você precisa viver a vida agora. E o amor, ele se constrói agora, não depois.
Muito bom. Ana, a Osvaldina, ela disse que ela perdeu aí o sobrinho dela morreu, né, desencarnou, e aconteceram algumas coisas. Ela teve uma sensação de ver o sobrinho no quarto, né, e depois a mãe foi no cemitério levar algumas coisas lá e teve uma sensação de que o filho estava presente. Quer dizer, é possível essas coisas acontecerem, essas sensações de proximidade, as pessoas verem o ente querido assim? É possível isso, Ana?
É possível, muito mais do que a gente imagina. Não que essas pessoas que desencarnaram fiquem conosco o tempo todo. Isso não seria saudável nem para a pessoa, nem para a gente. Porque a vida continua, né? Nós desencarnamos e a gente não fica à disposição dessa experiência que a gente estava tendo aqui na Terra dessa maneira. Uhum. Né? No plano espiritual existem escolas, existem hospitais, existem cidades, existem... ou seja, tem muita coisa para se fazer e não só ficar, vamos dizer assim, paparicando as pessoas que a gente gosta aqui na Terra. Não é? Mas, Osvaldina, isso é uma realidade mesmo. Muitas vezes, por intuição, por isso que não precisa esperar exatamente a página psicografada para receber notícia. Nós recebemos através da intuição, através de detalhes pequenos na vida. E se a gente se abre para a sutileza da experiência de viver, a gente vai perceber que existem muitos e muitos contatos sutis da espiritualidade conosco.
Uhum. E a gente, nós aqui encarnados, nós de vez em quando vamos visitar os nossos amigos, vamos visitar os nossos parentes, Desencarnados é a mesma coisa, quer dizer, o afeto continua, o amor permanece, e às vezes nós temos essa oportunidade. Então, é importante ressaltar isso, não existe um momento, não existe um dia específico. Nós estamos nos aproximando agora do chamado Dia dos Finados, né? Não existe um dia específico para isso. Nós podemos render homenagem àqueles nossos entes queridos a todos os instantes. E eles, de vez em quando, com certeza, e isso nos traz a literatura espírita, eles, de vez em quando, vêm nos visitar. Eles vêm nos trazer o carinho, vêm nos trazer o afeto, vêm ver como é que a gente está. Mas você colocou muito bem, Ana. É, lá no plano espiritual, eles estão envolvidos numa série de atividades, numa série de afazeres, que não dá também para todo... Como nós, não dá para a gente, todo momento, estar visitando as pessoas que nós amamos.
É verdade. Em desdobramento, nos sonhos, também ocorrem os encontros.
Ana, nós estamos recebendo aqui também uma ligação de uma ouvinte, e ela diz assim, que ela quer saber como é que é a chegada no plano astral de uma pessoa que foi assassinada. Como é que fica a alma dessa pessoa? É uma situação muito comum na vida moderna, né? Infelizmente, né? Comum, infelizmente. As pessoas que são assassinadas, etc. Como é que é isso, essa chegada lá no plano astral? Essa pessoa passa por alguma situação diferente? Vai ser recebida pelos nossos amigos? Quer dizer, sempre vai ter alguém recebendo alguém lá, né? Sempre vai ter alguém acolhendo, mas... Como é que tem alguma situação especial ou será que é uma...
Olha, todas as situações são especiais. Todo desencarne é um momento importante e ele é, entre aspas, esperado, porque existe sempre uma equipe de acolhimento, não é? A morte abrupta, né? A morte, entre aspas, sem preparação, ela é sempre um choque para quem está aqui na Terra e experimenta essa observação de uma morte abrupta, não é? E muitas vezes é um choque para a pessoa também que não espera e desencarna, e às vezes ela está no plano espiritual e não, nem sabe que desencarnou. Mas isso a gente não pode dizer de uma maneira tão específica, porque cada caso ele é vivido de uma maneira. Então eu nem sei muito como dizer isso.
A gente precisa sempre lembrar que em todos os acontecimentos da nossa vida, Deus está presente.
Com certeza.
Deus está presidindo, né, todos os momentos da nossa vida. Jesus já disse, né, que não cai uma folha sequer de uma árvore que não seja pela vontade do Pai. Então a gente tem certeza, se nós somos filhos de Deus, se Deus nos ama de uma maneira que nós sequer conseguimos compreender, com certeza, naquele instante, nós vamos ser amparados, nós vamos ser bem recebidos, nós vamos ter tudo aquilo que necessitamos naquele instante.
É, porque isso é bem assim, né? Podemos comparar com a nossa vida física. Quando nós vamos para alguma cidade diferente, quem é que nos aguarda lá? Quem são as pessoas que são os nossos afins, né? Tem gente que chega numa cidade diferente, ele é esperado no um lugar bom, né? E outros esperando num lugar ruim, né? Porque depende de quem são, com quem ele se relaciona, quais são os amigos dele. Uhum. Até aquele filme da O Ghost, né? Quem assistiu, já passa, toda hora passa no momento da televisão. Ali, a parte o que é romanceado, o que é necessário até para poder vender o filme, mas ele tem muita liberdade naquele filme. Lá tem dois assassinatos naquele filme. Não tem dois lá? Tem um que é o do mocinho lá, né?
Logo no início do filme.
Logo no início, e ele é recebido de uma forma. E tem depois o do assassino dele, né? Que é assassinado
no
também.
Final do filme.
E é recebido de uma outra maneira, né? Quer dizer, então é bem de acordo com o que a pessoa está vivendo aqui e quem são os amigos dele lá, é que ele vai ser recebido, né? Então,
muito bom. Muito obrigado por você estar conosco aqui com o Semeando a Boa Nova. Ana Paula Navarro, nossa convidada de hoje. Ana, nós temos aqui algumas perguntas, todas mais ou menos na mesma linha. Por exemplo, a Nela, a Antônia, ambas fazem perguntas muito semelhantes. Uma diz que quando o marido dela desencarnou 10 anos atrás, ela costumava mandar beijos para ele mentalmente, se isso era bom ou não para ele. Já a Antônia disse que ela perdeu muitos entes queridos, mas a mãe dela e o filho dela, quando desencarnaram, partiram numa condição assim que deixaram muita saudade para ela e que ela sente muita falta e chama muito por eles. Isso é bom ou ruim? Então, a pergunta é, né, essa comunicação que a gente estabelece com eles é boa ou ruim? E também, se é possível, através da mediunidade, nós recebermos aí notícias dos nossos parentes que morreram?
É possível recebermos notícias, né? E é muito bom recebermos notícias, né? É muito reconfortante.
Mas, ligar para eles, né? Ficar mandando beijos, abraços, né?
Então,
sentindo falta.
A gente pode ligar à vontade, né? Mas sem exagero e sem apego. Porque um pensamento de carinho, né, um beijinho, uma flor que se enderece mentalmente ou materialmente, são maneiras, né, da gente externar o nosso carinho, o nosso respeito. O que não se pode é ficar fazendo uma ligação mental ostensiva, porque acaba complicando, não vamos nem pensar do lado de lá, né? Cria um elo pernicioso, mas não vamos pensar no espírito que desencarnou, vamos pensar na gente, né? A vida, ela continua não só na espiritualidade, mas aqui na Terra. Então nós precisamos vencer a barreira da saudade e continuarmos, né? Porque nós temos muitas coisas a fazer também. Então, endereçar um carinho, um beijo é muito bom. Até porque o nosso passado, ele é uma referência na nossa vida, né? É o chão para a gente pisar no presente e alicerça as nossas experiências futuras. Mas não é bom nós ficarmos aprisionados e alicerçados o tempo todo no que já foi. É importante a gente se abrir para o que está sendo e para o que vai ser depois. Mandar um beijo, sim, mas não ficar o tempo todo nesse beijo.
Uhum. Eu tinha uma senhora conhecida nossa que o filho dela foi para Manaus. Naquela época Manaus era longe, né? Hoje Manaus é perto. Você vai e volta. Mas era uma aventura ir para Manaus. Eu trabalhei uma época lá. E ela, a mãe dele, ligava para ele, cara, 3-4 vezes por dia. Aí, mano, você está aí, olha, aqui, passava os problemas, todos ela aqui para ele que estava lá. E ele ficava desesperado, ele era filho único, ele ficava desesperado, porque ele não tinha como ajudar. Ele estava lá em Manaus, ela estava aqui, e ela passando os problemas dela daqui para lá. Problemas simples, corriqueiros, sabe? Corriqueiros do dia a dia. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava, infernizando a vida dele lá. Ele não estava no inferno, mas ela estava infernizando a vida dele e inseguro lá, sabendo que a mãe dele estava aqui desprotegida. Ao invés de se virar e resolver os problemas dela daqui, ela ficava passando para ele que estava do lado de lá. Eu estava lá em Manaus, não tinha como chegar aqui.
Esse exemplo é perfeito.
Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Não ficar passando problema para quem está lá, de coisa que você que tem que resolver aqui. Né? Porque ele não vai ter condições de estar resolvendo isso. Depois até pedir para alguém me te ajudar, se for um caso assim, e até fazer essas ligações diretas, né? Fazer através de Jesus, de Deus, isso. De um santo. Olha pelo meu filho aí, dá um beijo nele, leva uma flor para ele, cuida dele, certo? Isso. E a gente, para evitar essa ligação direta, tem que sempre é saudável, né?
Uhum. Valdir queria fazer um comentário.
Não, é interessante a colocação do Hélio. Inclusive, muitas vezes as mães cuidam da criança porque caiu, se machucou, e avisa o marido que está distante, dizendo que caiu e que ela cuidou. É até bom que não se avise o marido nessas condições para não deixar ele preocupado. Será que a criança foi bem cuidada ou não foi? Como é que está meu filho? Aí deixa ele lá do outro lado preocupado também. Para quê?
É, mesmo porque quando a gente fala de perda de parente, de amigo, né, as pessoas que estão lá no outro plano, os nossos parentes, nossos amigos, eles também têm as suas ocupações, estão fazendo algumas coisas por lá, não é isso, Ana?
Com certeza.
E, aliás, nós estamos recebendo aqui uma pergunta da Jacira. A Jacira está dizendo que a morte é uma libertação e uma preparação para os próximos resgates e aprendizados, e que nosso programa está muito bom. Muito obrigado, Jacira, pela sua ligação, e agradecemos os comentários elogiosos. Já a Anitta faz uma colocação dizendo assim, exatamente nessa linha, viu, Ana, das pessoas, do espírito que fica lá do outro plano fazendo algumas coisas, ela diz assim, que ela perdeu aí duas irmãs, né, algum tempo atrás, e essas irmãs, uma delas acabou se correspondendo num trabalho, numa casa espírita, né, e disse que não consegue encontrar outra no plano espiritual, etc. Quer dizer, será que a gente tem que se preocupar com isso? A nossa ouvinte, a Anitta, tem que se preocupar com isso, né? Se elas estão bem lá do outro lado, se uma achou a outra, não achou. Não é, acho que não é bem uma condição de cada um estar procurando lá, né, do outro lado, né? Como é que é isso? Dá para a gente ampliar isso, explicar um pouquinho mais para o nosso ouvinte de uma forma mais ampliada isso, Ana?
Uhum. Dá, Anitta, as suas irmãs, não. Anitta, todo mundo, a minha mãe, né, que também desencarnou faz um ano e pouco, meu pai, todo mundo tem muita chance de estar bem, né? Essa a gente tem que se lembrar isso sempre, né? Todos nós que estamos aqui encarnados e os outros que estão desencarnados, nós todos temos oportunidades maravilhosas de estarmos bem. Né? Se um achou o outro e não achou, a gente não sabe, a gente não tem garantia que na hora que desencarnar vai ser recebido por essa ou por aquela pessoa, vai de fato reencontrar o pai, reencontrar a mãe. Nós não sabemos, até porque essa pessoa pode estar reencarnada, não é? E nós não temos só esse pai, não temos só essa mãe, não temos só esses irmãos. No decorrer das vidas sucessivas, nós temos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitos amigos. E a gente não tem que ficar apegado a isso exatamente. A noção de família espiritual, que é uma noção maravilhosa que o Espiritismo nos coloca, ela vai ampliando os laços de afeto e mostrando que nós vamos ser sempre bem recebidos e termos aonde ficar, porque a nossa família é grande. Na verdade, a nossa família é a humanidade. E todo vínculo familiar, ele é um aprendizado, ele é uma oportunidade para a gente aprender a amar. Porque se a gente for resumir a vida ela é resumida no aprendizado do amor. A gente está na Terra para aprender a amar melhor, a se amar e amar o próximo. Então as suas irmãs estão ótimas, Anitta. Com certeza elas estão bem amparadas, porque o pai ama a todos.
O Hélio, o espírito fica aprendendo lá no plano espiritual, quando ele está lá também? Ele passa por escola, fica em aprendizado lá também?
Sim. Nossos
parentes que já morreram estão lá.
O trabalho lá é constante e o auxílio ele é também constante. É dado na medida em que a pessoa necessita e que ela é capaz de absorver.
Uhum.
Em escolas, em hospitais, os atendimentos eles vão sendo bem semelhantes aos que estão na Terra, na medida que a pessoa vai se desprendendo dessas... que ela conseguindo entender um pouquinho melhor o que é estar desencarnado, ela vai vendo cada vez mais a plenitude da ausência do corpo, vamos dizer assim, né? Porque a ausência do corpo é uma plenitude, o espírito sopra onde quer, certo? Você fica livre realmente para ter todas as benesses de você estar fora do corpo, você vai conseguindo à medida que você vai evoluindo o seu entendimento, né? Esse entendimento vai evoluindo e você vai ficando cada vez mais livre, cada vez mais solto, né? E cada vez mais útil, vamos dizer assim, às pessoas... as pessoas com quem você viveu. Mas eu estava lembrando aqui de uma história, diz que tinha uma cidade, é uma história, claro, né? Uma cidade em que tinha um sujeito sábio lá, que ele ficava na entrada da cidade, ele ficava sentado lá. Quando todo mundo que chegava para ia morar naquela cidade, que estava chegando lá, ele era sábio porque ele acertava como ia ser o futuro de todo mundo que entrava na cidade, né? Então as pessoas faziam até, testavam ele, né? Então a pessoa chegava lá e falava, vou morar nessa cidade. Como é que é essa cidade, né? Ele perguntava assim, como é que era onde você morava, né? Como é que as pessoas eram lá? Ah, eram invejosas, eram pessoas rinchentes, pessoas maus vizinhos, não sei o que foi. Então não entra aqui, que aqui também as pessoas são raivosas, rinchentes, maus vizinhos, é igual, né? Aí a pessoa e começa, pessoas boas lá, era muito bom, tinha bons vizinhos, eu me relacionava bem com as pessoas. Aqui também, aqui essa cidade tem pessoas boas, são bons vizinhos, você vai se dar muito bem aqui nessa... E ele não errava nunca, né? Porque você é, o teu entorno é como é o seu interior, né? O que você jogar para fora é o que vai voltar para você, porque a vida, a lei que rege o universo é a lei de ação e reação. Quer dizer, as suas ações é que vão causar reações de igual intensidade em sentido contrário, né? Então, quando você vai para a parte espiritual... Uma coisa, lá tem todo mundo querendo que você acerte, todo mundo tentando te ajudar, mas se você não se ajudar, se você levar essa coisa, vai ser mais ou menos a sua vida por algum tempo, né? Vai ser mais ou menos igual ao que era aqui, né?
Perda de parentes e amigos é o nosso tema de hoje. Ana Paula Navarro, nossa convidada. Ana, é possível numa reunião mediúnica, que nós chamamos de mediúnica lá no Centro Espírita, a gente receber, ter certeza que nós vamos receber mensagens dos nossos parentes, dos nossos amigos que já morreram?
Certeza? Não.
Isso, não, né? Se a pessoa for lá...
Que pena, né?
A pessoa vai numa casa espírita e fala assim, eu tenho certeza que ela vai receber. E se ela não receber? Vai
pois
se frustrar, não vai?
Vai se frustrar. A gente quer, né? É o vinde a mim, né? Olha, a Sueli Caldas Schubert e o Zé Maria, né? Eles têm um
dois
CD...
grandes trabalhadores.
Maravilhosos, dois amigos queridos. Eles têm um CD muito bacana chamado Perda de Entes Queridos, que eu recomendo a todos vocês. E nesse CD... A Sueli sempre conta isso em conversa, ela fala que os médiums, é mais ou menos como um médico, sabe? A pessoa encontra um médico e fala, ai doutor, eu tô com uma dor aqui, o médico não tem como avaliar na situação, não é verdade? E muitas vezes as pessoas olham para um médium e já falam, ai, eu tô sentindo que se você se conectar, você vai receber uma mensagem do meu filho. Gente, não é bem assim.
É o telefone que toca de lá para cá, né?
Toca de lá para cá.
Não é daqui para lá,
não,
né?
Então não necessariamente a gente vai receber.
Olha, estamos recebendo aqui uma ligação do Ari. O Ari faz uma pergunta aqui muito interessante, até porque Nós já respondemos essa pergunta durante o programa de uma forma bem ampla. Diz assim: quando uma criança de 5 anos desencarna e durante sua vida material amou muito os seus pais, como ela vai estar no mundo espiritual? É a mesma coisa, viu, Ari? Porque é um espírito. Os 5 anos só tinha idade material. É um espírito como outro qualquer, né? Então vai estar muito bem amparada, por sinal, por todos os entes queridos, como a Ana Paula disse, que vão estar lá do outro lado nos recepcionando.
E se essa criança amou muito, como você falou, ela vai estar muito bem lá.
Ana, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova, e precisamos que você dê aí a sua contribuição final para o programa, e aproveitando, dizendo para você falar alguma coisa sobre a oração que a gente faz pelos mortos, se ajudam, né? Como é que eu faço para orar pelos mortos? Só que nós vamos dar só alguns segundinhos para responder essa pergunta.
Então, a oração, ela é uma comunicação direta, né? Ela é uma bênção realmente, porque nós nos conectamos àquilo que é de melhor em nós e ofertamos ao próximo. Eu quero deixar aqui só uma... Posso ler uma coisa rápida? Não? Não tem mais tempo.
Agora não dá mais tempo mesmo.
Ok. Mas então que a gente possa, nesse momento, fechar um minuto os olhos, né, do nosso corpo e nos lembrarmos de quem a gente ama. Se está encarnado ou não, não importa. E só falar, então, a oração maior. É o eu te amo.
Muito obrigado, Ana Paula Navarro, pela sua presença aqui hoje. Nós estamos encerrando aqui o programa Semana Boa Nova de hoje. E o Rogério já está encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado, Rogério, pelo seu trabalho técnico. E a você, uma ótima semana.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.